Eu acho que nós podemos abrir para algumas questões, né? Ainda temos tempo, né? Não? 10 minutos? Não, mas temos que ter um livro, né? Tá. Questões? Paula? Professora Paula aqui?
Bom dia. Nós, de facto, tivemos aqui uma lição com muita informação que o professor Carlos Vargas nos trouxe e é claro que nós não podemos negar a importância das identidades socioculturais. O professor Carlos Vargas falou em algumas, podemos acrescentar o papel da peregrinação em direção a Santiago de Compostela, podemos acrescentar o papel da nobreza ao não reconhecer essa fronteira política, porque a nobreza fez constantemente uso e circulação neste território, mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar, na minha opinião, de antecipar a formação da fronteira para tempos medievais mais precoces, mais cedo, pelo papel político ou institucional. É sobre termos, no caso de Portugal, foi muito importante. Portugal foi sempre um reino de pequena dimensão e muito unificado. E isso facilitou este processo paralelo, porque um não anula o outro, e o próprio rei Dom Dinis, quando faz... quando implementa a obrigação do uso da língua vernácula nos documentos administrativos, tem um objetivo de favorecedor da própria identidade. Porque é o mesmo rei que vai outorgar um conjunto muito grande, cerca de 30 forais ao longo da fronteira, é o mesmo rei que vai construir ou restaurar castelos ao longo da fronteira, é o mesmo rei que vai implementar os cultos domiciliados ao longo da fronteira. Portanto, há aqui um processo paralelo de construção desta identidade mais portuguesa na ótica da monarquia, muito embora as outras identidades do domínio social, do domínio cultural, atravessem toda a Idade Média. Portanto, eu creio que a riqueza deste processo, que é muito complexo, advém exatamente desta multiplicidade de fatores que entram aqui em jogo.
Sim, sí, bueno, eu creio que há dados para falar de unha identidade sociocultural e hai datos para falar dunha identidade política, non ten dúbida. Pero creo que o interés pola identidade política a partir de Afonso Henrique é un interés da nobleza. E os tirados estamos na obriga de tomar partido non solamente polos proxectos das respectivas noblezas, sino tamén polas clases populares, é dicir, polas dinámicas xeneradas pola propia sociedade civil. E no caso que nos ocupa, é dicir, tanto en Castela como en Portugal, a partir dos séculos XI e XII, os proxectos políticos expansivos que responden a intereses moi concretos da nobreza do sur de portuguesa e castelá, non son asumidos pola maioría da sociedade hasta o final da Edade Media. Digamos que en Portugal, a partir, por exemplo, da revolta de 1383 coa Casa de Avis, ¿no? E logo xa con estas loitas dos reis portugueses, Pedro I, Afonso V, por controlar a coroa de Aragón e as animistades coa xente de Castela, que acabaron sendo enemistades tamén co reino de Galicia. É un proceso moi tardío. O que temos que decidir os historiadores é que partido tomamos, ou se temos que tomar partido, ou se non hai que explicar a historia desde o punto de vista da nobreza, pero tamén desde o punto de vista da sociedade ao mesmo tempo. Eu, en general, noto a historiadores portugueses moi tomando moi partido pola nobreza portuguesa, que non expresaban os intereses da nación portuguesa no seu conxunto. Incluso un historiador moi querido para min, no? Porque foi enormemente renovador, no? Aportando pues, todas as innovacións do marxismo, sobre todo a escola de Nares, con José Matoso. A mí me causou unha gran decepción os traballos dele sobre a formación da nacionalidade portuguesa. Son traballos que non teñan que ver co resto da súa producción historiográfica, son traballos tradicionais. Non teño unha especial relación con él, con todo o cariño e con todo o reconhecimento para a obra de José Matoso. Xa o dixen ao principio, non se pode facer presconexar unha historia económica e social e de mentalidades e logo agora tratar o tema nacional, facer a clásica historia política dos historiadores tradicionales, seña portugueses, seña españoles. Pero, en fin, isto sei que para un historiador portugués este é un tema de debate e non somos historia de debate, por lo tanto, non nos importa entrar nese debate. Eu me nego, concretamente, no caso de Galicia, a facer historia tomando partido por unha nobreza galega que sacrificou o país onde vivía polos seus propios intereses e acabou desaparecendo despois da revolta en Mandiña, como fan outros colegas, sobre todo dun sector do nacionalismo galego. Eu creo que nos, non digo que estamos obrigados a tomar partida pola postura en favor das maiorías sociales, non, pero debemos ter en conta que os que escriben a historia son, neste caso, os escritores vinculados ás clases dirigentes, e non temos que ter un punto de vista máis amplio, e historiar a nobreza, pero historiar tamén o papel da sociedade na historia, e neste caso, en fin, abrir un debate, que é o que aquí estamos facendo.
Mais alguém? Professora Lúcia.
Professor, bom dia.
Bom dia.
Eu gostaria de colocar uma questão contemporânea, que o senhor falou sobre a globalização e a crise dos estados nacionais e a possibilidade da autonomia, da independência desses três reinos medievais, de origem medieval e antes até, né, no caso dos bárbaros. O senhor acha que é possível que ocorra ou é mais um desejo do que uma possibilidade?
Bueno, nós fixemos unha transición dun xeito moi distinto a Portugal, non? Entón temos tensións na nosa sociedade que teñen que ver cos déficits da transición dos anos 70 en España, non? Que foi unha transición onde o exército, a diferencia de Portugal, exerceu unha presión moi grande para que os cambios non foran moi grandes, non? A diferencia de Portugal, onde o exército foi quen provocou o cambio. E daquela, eu falo como home do ano 68 e como antifranquista, non? Pola miña participación na transición, na loita contra o franquismo en España e na transición da dictadura a democracia. E un das eivas, un dos defectos que tuvo a transición española, pois é que non solucionou dunha maneira definitiva a cuestión nacional en España, non? E as nacionalidades se contentaron con unha autonomía porque non tiñan máis remedio, non tiñan máis forza para, por exemplo, constituir un Estado federal. E iso, como todo o sistema político e democrático español nacido dunha transición, en fin, donde a sociedade civil tuvo pouca forza, pouca capacidade para impoñerse, pois se están facendo notar agora. Que vai pasar? Pois, bueno, sobre todo que vai pasar con Cataluña, porque é onde hai un movimento social para a independencia moi poderoso, non? Pois aí depende xa das diferentes opcións políticas. Hai quen no ámbito político non quere saber nada de buscar solucións dialogadas para o problema catalán, que afectaría ao caso vasco e ao caso galego, e hai quenes están ou estamos por unha solución dialogada que pasa porque se acepte un referéndum negociado coa Generalitat de Cataluña para saber, creo eu, si queren os cataláns continuar na situación actual do Estado de Autonomía, si queren un réxime federal ou si queren independizarse. É dicir, un referéndum como o que se fixo pois en Escocia ou como o que se fixo en Canadá. Eso dependerá pois de moitas de como evolucione políticamente a situación, concretamente o resultado electoral das eleccións próximas do 26 de xuño. Por lo tanto, eu solamente puse ese exemplo para que se vexa a vitalidade das nacionalidades de orixen medieval, o demais depende do que decida a xente que vote, porque existe a posibilidad de votar partidos que están de acordo con o Estado Federal e incluso con unha consulta negociada cos cataláns para que os cataláns decidan o seu futuro. E hai partidos, a outra mitade, que quere que continúe a situación actual e impoñen aos cataláns, en fin, situacións que eles non aceptan hoxe en día. Non me refiro aos políticos, que non aceptan hoxe en día mayoritariamente desde o punto de vista social. É unha historia ainda que se está a facer. Como podemos contribuir os historiadores? Pois a que o público se dea conta que a cuestión nacional en España ten séculos de vida. Simplemente que non é un invento de políticos hoxe en día, máis ben os políticos son os que se adaptan a unhas corrientes sociais e culturais que están aí e son moi vivas 500 anos despois. É para o que debía servir a historia, non? Para axudar a ter máis elementos e decidir no presente.
Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui e permaneceram até agora, e agradecer especialmente pela fala do professor Carlos Paz, que nos deu uma lição de história, né? Aos alunos que estão no primeiro ano, né, eu creio que ele ajudou muito, porque nós estamos trabalhando com bem-vindos técnica, né? Vamos continuar a trabalhar. E alguns avisos, né? Primeiro, convidamos a todos para as atividades da tarde que ocorrerão aqui na UFG. Amanhã, então hoje aí nós teremos às 14h30 a mesa 1, Poder e Política na Idade Média, com a professora Paula Pinto Costa, professor Bruno Tadeu Salles e eu. Das 16h30 às 18h30 vão ocorrer as comunicações, as mesas de comunicações. E às 19h, a conferência número 2 com a professora Andréa Valeu. Então, isso tudo aqui na UFG. Amanhã, as atividades ocorrerão, desde de manhã até à noite, na Universidade Católica, na Escola de Formação de Professores, no setor universitário. E na sexta-feira voltamos para cá, né, para a UFG novamente, né, para não dar confusão, porque senão tem gente que vem para cá e não é aqui, é lá na Escola de Formação, né, para avisá-los. Tá? Então, aguardamos a todos vocês, eu quero agradecer muito ao professor Carlos Barros, né, pela sua conferência, né, por ter nos ensinado um pouco mais sobre a perícia genética. Muito obrigada a todos, né, e continuamos aqui.